Vamos então continuando aqui o nosso estudo e veja bem, tem uma parte agora da lei que fala ali das disposições finais, tem aquela parte de sanção administrativa e judicial. Eu vou jogar aqui um esqueminha de um ponto ali que fica meio tipo, tem um pouco a ver com licitações, tem a ver com contratos, está meio solto na lei, não é uma das coisas mais cobradas do mundo, mais ou menos, mas eu vou te mostrar os pontos mais relevantes, mas ó. Nada dispensa abono na cadeira e leitura. Mas vamos jogar, deixa eu jogar essa parte aqui, deixa eu trabalhar esse conteúdo, aí depois a gente conversa novamente sobre isso, tá? Então bora lá. Pega aí, canetinha, papel na mão ou tablet e tal, e vamos continuar. E vem comigo, que agora nós vamos falar um pouquinho daquele trecho que tem ali da lei, que fala das sanções administrativas. E da tutela jurisdicional. Das sanções administrativas e da tutela jurisdicional. Muito bem, nós temos aqui essas regrinhas e temos as disposições gerais. Primeira parte fala assim, ó. A gente até falou dela, mas vamos esquematizar. A primeira parte trata quando o licitante vencedor tem uma recusa injustificada em assinar o contrato, assinar o contrato, ele é o licitante vencedor e ele não vem assinar o contrato. Ou ele não vem retirar o instrumento equivalente ao contrato. Então ele não vem assinar o contrato ou não vem assinar o instrumento equivalente. Isso aqui é a mesma coisa que um descumprimento total. É a mesma coisa que ele houvesse assinado o contrato e descumprido totalmente. Ou seja, fica sujeito às penalidades da Lei 8666. A casinha dele vai cair. Só que olha só, aqui nós estamos falando da recusa injustificada do vencedor, do adjudicatário. Essa regra, ela não é aplicada, isso aqui que nós estamos vendo, ó, não é aplicado. Essa regrinha que nós estamos falando é algo que não é aplicado para os licitantes remanescentes que forem convocados. Então, ó, isso aqui não é aplicado para os remanescentes que não aceitarem. Para os remanescentes que não aceitarem as condições os prazos as condições os prazos e o preço do adjudicatário daquele que era o primeiro colocado. Como assim, professor? Vou te explicar. Vou te explicar. O primeiro colocado falou assim: ah, eu faço por 100. Ele ganhou. A proposta de 100 é a campeã. Eu sou o segundo colocado. E eu falava que fazia por 110. Só que o primeiro colocado, ele não assinou o contrato, ele não retirou o instrumento, ele está fora. Aí a administração chega assim: fala, Talhos, você é o segundo colocado, bora assinar o contrato? Só que ela não está me chamando para assinar por 110. Ela está me chamando para assinar por 100, que é o que o primeiro ofereceu. Aí eu falo, não, por 100 eu não quero. Para mim não compensa. Aí, claro, eu não estou fazendo nada de errado. Então, essas consequências aqui que a gente viu, ó, essas consequências aqui são para o primeiro colocado que fez uma proposta e ele não está cumprindo a proposta. Quando a gente vai chamando os demais licitantes, nós chamamos eles nas mesmas condições do primeiro. A gente pega lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas tudo na proposta do primeiro. Quem era obrigado com aquela proposta é o primeiro. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não. Então eu sou o segundo. Eles falam, Thalios, eu tinha falado que fazia por 110, mas eles me chamam, Thalios, bora fazer por 100? Não, obrigado, não quero. Isso não é descumprimento total. Por quê? Porque eu não ofereci 100, eu ofereci 110. Sacou a diferença? Então a casa cai do primeiro, porque ele ofereceu um valor e não está cumprindo. Os outros que são chamados, eles não são obrigados por aquelas condições, prazos e preços. Então para eles não é aplicado. Agora, olha só, um outro ponto. A Lei 8666, ela traz alguns crimes. Ela também estabelece alguns tipos penais. Então, esses crimes que estão previstos ali na Lei 8666 de 93. Primeiro ponto. Quando os autores desses crimes previstos ali na Lei 8666 forem servidores, então quem cometer um desses crimes previstos na lei for um servidor, sabe o que acontece? Perda do cargo. Acontece a perda do cargo público, do emprego público, da função pública ou mesmo do mandato. Depende aí o tipo de servidor que a gente está falando. Ele perde o cargo, emprego, a função ou mandato. E tem um detalhe, hein? Ele perde o cargo, emprego, função ou mandato, além das demais sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis. É aquela paradinha, que uma esfera não influencia na outra, não é porque ele está sendo punido em um lugar que ele está liberado em outro. Que ele está liberado em outro. Então, aqueles crimes previstos na Lei 8666, quando cometidos por um servidor, além daquela cominação do crime, ele também vai perder o cargo, emprego, a função, o mandato. A casa cai. E cai com força. Então vai, bate o print aí, copia, que eu já estou partindo para o próximo detalhe. Aí a lei vem e fala um pouquinho das sanções administrativas. Quando a gente fala de sanção administrativa, nós estamos falando daquela cláusula exorbitante que a administração pública pode punir os administrados, ela pode punir o contratado. Que sanções administrativas são essas, Thalios? Ó, nós temos aqui a multa, a advertência, a suspensão de licitar e de contratar, e a declaração de inidoneidade. Beleza? Nós temos essas penalidades previstas na lei que a administração pública pode aplicar ao contratado que está cometendo alguma infração. Primeiro detalhe: a multa é a única penalidade que pode acumular com as outras. A multa é a única que pode acumular com as outras. Por exemplo, ele pode levar uma multa e uma advertência. Ele pode levar a multa e a suspensão. Ele pode levar a multa e a declaração de inidoneidade. As outras não pode acumular. Por exemplo, advertência e suspensão, não. Suspensão e declaração, também não. Então, cuidado que a única penalidade que pode ser somada às outras é a multa, que deve estar prevista no instrumento convocatório. Beleza? Mais um detalhe. Mais um detalhe. A suspensão de contratar. Ela se dá por um prazo máximo de 2 anos. A declaração de inidoneidade, ela será feita, ela fica então, enquanto perdurarem os motivos, ou até ele fazer a reabilitação. Enquanto perdurarem os motivos, ou enquanto ele não fizer a reabilitação, ou se ele fizer a reabilitação. O que é reabilitação, Thales? A reabilitação, ele precisa ressarcir os danos causados e aguardar também o prazo da suspensão, que é o prazo de 2 anos. Ele está reabilitado, é cancelada a declaração. Beleza. Quando ele estiver fazendo, então, algum descumprimento, a administração pública pode aplicar essas penalidades e ela poderia também rescindir o contrato. Veja bem, quando o administrado está fazendo a inexecução, o administrado está fazendo algo errado, a administração pública, ela pode aplicar essas penalidades e ela poderia também rescindir o contrato. Cuidado que a rescisão do contrato não é uma coisa obrigatória. Tipo, ele está cometendo uma infração, ele está atrasando, ele está descumprindo um prazo, uma condição, ela vai lá e dá uma penalidade nele. Se for o caso, ela também pode rescindir o contrato unilateralmente, mas não é uma obrigatoriedade. A rescisão unilateral é uma discricionariedade da administração, beleza? Beleza. Um outro detalhezinho. A multa que nós estamos falando aqui, ela é descontada da garantia. Mas se por acaso a multa for superior à garantia, tipo assim, eu tinha uma garantia lá de 100 mil, tomou uma multa de 200 mil. O que acontece, professor? Nesse caso, a administração pública pode descontar esse valor excedente do pagamento. Pagamento que ela tem que fazer para ele, a lei permite, e se não tiver como, ela pode também cobrar judicialmente. Meio óbvio, né? Essa segunda hipótese. Mas quando ele leva uma multa, essa multa, ela é descontada da garantia. Lembra que ele tem que prestar garantia tal? Beleza. A gente tira ali da garantia. Agora, se a multa for meio salgada, ela é maior que a garantia, aí pode descontar do pagamento. Beleza, aqui a gente falou um pouquinho da sanção administrativa. Lembrando que dependendo aí da sanção, a administração pública também poderia rescindir o contrato. Ela também poderia rescindir o contrato, beleza? Beleza. Agora, vamos para o próximo ponto. Copiei que já estou trocando. Você vai reparar que a Lei 8666 traz um rol de crimes. A Lei de Licitações, ela estabelece tipos penais. Sabe qual que é o problema? Tem vários. Não é um outro, tem vários. Sabe como funciona? O examinador tem o pleno direito de pegar qualquer um deles e jogar na prova. Contudo, não é o que eles fazem usualmente. Não é uma parte muito cobrada. Tem dois que são os mais cobrados. Eu vou jogar esses dois, beleza? Tente então memorizar, tente associar pelo menos esses. Aí se cair algum dos outros, é tipo sorte. É sorte você ter dado uma lida antes, tá na cabeça. Porque eu vou te falar, hein? Ficar decorando tudo aquilo lá, cara, é um custo-benefício muito ruim. Porque é algo que cai pouco, é algo que a gente quase não vê. Tem muita coisa mais importante para ser memorizado. Como professor, eu tinha que falar para você, ó, leia tudo, sabe tudo, hein? Por quê, né? Porque a responsabilidade não é minha. Mas, poxa, eu também tenho aí, né, a pegada de concurseiro, né, cara? Eu sei que não adianta eu falar para você gastar uma energia que é grande para decorar um monte de coisa, que a chance de cair é pequenininha, sendo que tem um monte de coisa mais importante. Então, tipo, dá aquela lida, perde a prova. Às vezes tá na cabeça, tu mata, mas é algo meio, né? Tipo assim, não é tão comum cair. Dois são mais cobrados. Esses eu vou colocar aqui para você, para estar no resumo, para dar uma prioridade. Então, vem comigo. Vem comigo, ó. Olha só. Primeiro caso, primeiro crime ali, para colocar aqui de forma resumida, é quando nós temos aquela contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. Então, é quando é feita uma contratação direta indevida, ou seja, contratou com dispensa ou inexigibilidade, não era o caso, não era o caso. Ou ela foi feita sem a observância das formalidades cabíveis. Avacalhar na contratação direta. Beleza? Beleza. Nesse caso, a lei prevê a pena de detenção, a pena de detenção de 3 a 5, além da multa. Vai copiando aí que tem um monte lá, tá? Vou colocar aqui só os principais. Para falar a verdade, vou colocar só dois, né? Porque você tá louco, colocar aquele monte lá, ninguém merece. Então vai, que você vai ver lá. Quando eu falo do procedimento judicial ou administrativo, nós temos ali várias sanções. Beleza? Beleza. A primeira que a gente viu aqui é quando ele tem uma dispensa ou inexigibilidade fora dos casos previstos em lei e tal, ou ele faz essa contratação aí sem observar as formalidades cabíveis para dispensa ou inexigibilidade, aí vai ter a pena de detenção de 3 a 5 anos, além de uma multa. Beleza? Beleza. Essa é a primeira, de 3 a 5 anos, além da multa. Detenção de 3 a 5, opa, 3 a 5 anos, além da multa. Tem uma outra também, que eu vou dar uma resumidinha aqui. Que é quando for feita a frustração, que é quando frustrar, ou fraudar a licitação para fins de recebimento de uma vantagem indevida. Para fins de recebimento de uma vantagem indevida. Nessa situação, a pena também será de detenção, muda o prazo, será de 2 a 4 anos, além também da possibilidade da aplicação de multa. Essas aqui são as mais importantes, tá? Essas aqui são as mais importantes. Falar para decorar todas é complicado, é judiado. Essas aqui são os dois tipos penais, as duas situações mais importantes. Não vou falar para você, ah, não cai nenhum, ou não cai nada. Sabe que o examinador, ele pode estar envaretado e pegar um lá do meio e jogar para ferrar com geral. Cara, é complicado porque, assim, tem muita coisa mais importante para memorizar. Dá uma olhada, dá uma lida, faz parte. Mas, poxa, né? Loteria. Nesse ponto é loteria, porque eu chegar e falar para você que você tem que decorar tudo de tudo é impossível. Nós temos que ter prioridades. Agora, você dá uma papirada antes da prova e está fresco na cabeça, aí dá para fazer. Aí o que eu falei, se der uma olhada perto da prova, está fresco. Lembrei. Show de bola. Próximo ponto. Aqui dentro dessa parte ainda. Vai que já vou trocar aqui, ó. Próximo ponto, ó. Beleza? Estou trocando. 3 segundinhos. 3, 2, 1. Olha só. Esses crimes que estão previstos aqui na Lei 8666, esses crimes, então, que têm a previsão. Aqui na Lei 8666 de 93. Primeiro detalhe: são crimes de ação penal pública incondicionada. São crimes de ação penal pública incondicionada. Nesse caso, essa ação aqui, ela é promovida por quem? Isso aqui eles costumam perguntar de vez em quando. Ora, se é ação penal pública incondicionada, ela é promovida pelo Ministério Público, pelo MP. Essa partezinha aqui eles perguntam um pouco mais, tá? Lembrando que a ação não é ação penal privada, tá louca? Que foi cometido algo contra a administração pública e é incondicionada. E cabe também aquela ação penal privada, subsidiária da pública, quando esta não for intentada no prazo legal. Uma regra que você pega até do artigo 5º. Então é ação penal pública incondicionada, mas quando ela não for intentada no prazo, cabe ação penal privada, subsidiária, aquelas regrinhas que até inconstitucional se acaba vendo. Um outro detalhezinho. Para a gente fechar essa parte, que ela também é pequenininha. Quem pode provocar o Ministério Público para esses fins? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode. Olhei para aquele troço. Aquele troço é gente. Ele pode representar perante o Ministério Público. Isso aqui também é uma coisa bem óbvia. E essa representação ao Ministério Público, a lei determina que pode ser feita por escrito e também admite-se a representação verbal. No caso da representação verbal, ela será reduzida a termo, que não é muito cobrado não, tá? Só estou esquematizando para você. Ela é reduzida a termo e será assinada pelo representante e também por duas testemunhas. Pelo representante por duas testemunhas. Beleza? Bobeirinha também. Parte mais importante aqui, sem dúvida, é essa aqui, ó. Que fala aí da ação penal pública incondicionada, sendo promovida pelo Ministério Público. Beleza? Beleza. Tem mais coisa, Thalios? Tem. Tem mais coisas ali. Eu quero que você dê uma lida em tudo, que eu dei uma resumidinha no principal. Porque, igual eu te falei, não é aquela parte assim, nossa, como isso cai. Cai mais ou menos. Varia um pouco da área, varia um pouco da banca, varia um pouco do concurso. Só que sempre tem aquele fator examinador meio abestalhado. Ele vai lá e faz assim, ó, pega um detalhe qualquer e joga. Sempre pode acontecer, isso é inevitável. Só que a gente não pode contar que é isso que vai acontecer em toda a prova. Isso aí é uma exceção. A regra são ali as prioridades que a gente vem tratando. E a minha função é ir trabalhando com você essas prioridades. A sua função é aprender essas prioridades e complementando o restante. Então, pô aí a bundinha na cadeira, pegar a lei, ó, papiro, papiro, tem que ler. E você vai reparar aí também que uma parte importante do estudo é não ficar só em resumo, não faça essa besteira. Você tem que ter o teu material mais completo, você tem que dar uma lida na lei. Resumir vai te ajudar, vai nos pontos-chave, papá, vai direto na veia. Agora, principalmente assim, quando vai chegando próximo de prova, é legal você pegar e dar aquela lida na lei toda, sabe? Tudo que está no seu edital, lógico, já está grifado, já está marcada, porque aqueles termos já estão na sua cabeça. A banca pega, copia e cola. Tem coisa que a gente tem que realmente internalizar, mas essa internalização, ela leva tempo, ela dá trabalho, ela requer uma manutenção. E tem coisa que, tipo, cara, você aprendeu, internalizou, mas você esquece. A nossa cabeça é seletiva. Só que se você olhou aquela informação a um curto espaço de tempo, opa, a chance de você lembrar é maior. Então é importante dar salida na lei perto da prova, porque eu sei que a Lei 8666 não é um dos pontos mais agradáveis do edital, não é a melhor parte de todas, mas cai. E o bom é que é ruim. O quê? É! É isso que você ouviu. O bom é que é ruim. Mas por que é bom que é ruim, Thales? Porque como é ruim, a galera não estuda. Como é ruim, o pessoal não está nem aí. Como é ruim, muita gente faz assim, ó. Não cai. Muita gente dá aquela lida só de corpo presente, cabeça lá longe. Chega em prova, vral! Vai levar um creu da prova. Agora, você que está estudando direcionado, de forma atualizada, de forma pontual, resuminho, dica, lei, PDF, questão, tu vai matar. Você vai perder essa questão. Você vai perder, não. Você vai ganhar essa questão aí. Aí, esse ponto, você vai ganhar essa questão. Enquanto a concorrente vai perder, você ganha. Por quê? Porque é ruim. E é bom que é ruim. Porque a galera deixa para lá. O pessoal fala, ah, não, isso aqui é difícil, isso aqui não cai. E tipo assim, vai cumprindo tabela. Passa pelo conteúdo sem aprender o conteúdo, porque ele é ruim. Então, quando é ruim, é bom. Por quê? Porque você está encontrando um ponto de ruptura perante você e os seus concorrentes. Então, sempre estude algo assim de cabeça aberta, de mente aberta. Senão você chega lá e fala assim, ah, isso não dá, isso é difícil, eu não gosto, não vai. Tua cabeça acredita e você cria o bloqueio e a informação não entra. Agora você fala assim, rapaz, isso é ruim, hein? Que bom, é aqui que eu vou mostrar que eu mereço a vaga mais do que os meus concorrentes. Pensa assim que vai ajudando, beleza? Terminamos então mais essa parte aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. E já sabem, bunda na cadeira, muito papiro, muito treino, que em breve vai valer a pena. Um forte abraço, até a próxima aula.